Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Seria até injusto dizer que o Fusca é um simples carro. Na verdade, o carrinho virou um ícone da segunda metade do século XX, conquistando motoristas e fãs por todo o mundo. E como símbolo tão popular, ele não passaria despercebido pela indústria do entretenimento. Uma aparição marcante do Fusca no mundo da arte aconteceu na capa do disco Abbey Road dos Beatles, em 1970. A foto da capa é histórica, na qual os garotos de Liverpool, já não tão garotos, aparecem atravessando uma faixa de pedestres. Ao fundo, um Fusca branco sobre o meio-fio preenche o cenário da imagem. O Fusca da foto acabou por gerar polêmica, pois, de acordo com teorias que surgiram na época, a sua placa teria uma mensagem cifrada indicando que Paul McCartney estaria morto e que aquele que estava presente na foto seria um sósia. McCartney até brincou com o fato quando, em 1993, lançou o disco Paul Está Vivo, em cuja capa aparece puxado por um cachorro na mesma faixa de pedestres de 23 anos atrás. Claro, também havia um Fusca ao fundo. Mas o Fusca mais famoso do mundo foi criado pelos estúdios Disney. Se Meu Fusca Falasse, filme de 1969, colocou de vez o modelo no imaginário popular. O grande astro do filme é Herbie, um Fusca com sentimentos e personalidade, que é desprezado e considerado incapaz para a corrida de automóveis. O carrinho ganha um novo dono, Jim Douglas, interpretado pelo ator Dean Jones, e consegue com ele diversas vitórias, colocando o número 53 no lugar mais alto do pódio. O filme foi um sucesso. Prova disso é que outros 4 longas tiveram Herbie como protagonista. Se no mundo o Fusca mais famoso era branco e tinha até nome, o Brasil resolveu criar seu próprio ídolo Fusca. A música Fuscão Preto foi composta em 1981 por Artílio Versucci e Jeca Mineiro, interpretada por diversos cantores, duplas e grupos da música brasileira. A versão que você está ouvindo é interpretada por Almir Rogério.
Fuscão Preto, você é feito de aço, fez o meu peito em pedaços, também aprendeu.
Embalados pelos diversos sucessos dedicados ao carrinho, muitos motoristas se apaixonaram pelo Fusca e buscaram um modelo não só para uso próprio, mas também como hobby. A partir da década de 90, começam a surgir clubes de Fusca por todo o país, reunindo aqueles que não perdem a oportunidade de compartilhar histórias que têm o Fusca como personagem principal. No Rio Grande do Norte, o atual presidente do Fusca Clube é um geólogo, Marcelo Russo Bendelac, conta pra gente como foi montado o clube para os Fuscas Potiguares.
Na verdade, aqui em Natal existia, o pessoal gostava de Fusca, mas aqui tem um problema muito grande que são os bugs, para quem gosta de Fusca. A maioria das peças dos carros são retiradas para alimentar o mercado dos bugs, que aqui é muito mais rentável, né? Estavam terminando com os Fuscas em Natal. E por essa paixão havia um grupo que se encontrava, mas informalmente, né? Aí, há 2 anos atrás, nós resolvemos formalizar isso, então criamos um estatuto, entramos com registro em cartório e foi eleita uma diretoria. E essa diretoria, composta de um geólogo, um advogado, um administrador de empresas, um contador, pessoas todas com um nível superior e todas adoram Fusca.
O modelo da Volkswagen foi, durante as décadas de 60 e 70, o veículo oficial da polícia em diversas cidades do país. As viaturas eram apelidadas de baratinhas. Em Taubaté, uma das baratinhas sobrevive até hoje. O investigador Arnaldo Barbério está com o Fusca do primeiro distrito desde 1977. Desde então, o Fusca participou das mais diversas situações, até mesmo do parto de uma criança.
Eu estava em companhia de um outro investigador, José Ailton Nogueira, esse mais antigo, aposentou já há algum tempo. E nós estávamos no Parque Três Marias, fazendo um patrulhamento de rotina, e um desespero, uma gritaria, a gente chegou para ver o que, que era uma parturiente, e esperando a ambulância, e a ambulância não chegava, nós colocamos ela dentro da viatura, o Fusca da polícia, e ao chegar no pronto-socorro, a criança nasceu ali na porta mesmo, na porta da viatura, em cima da maca, já as pessoas ali socorrendo, as enfermeiras já fazendo os primeiros socorros. Foi um fato curioso, é que a mãe, em homenagem a essa situação, colocou o nome na criança, José Arnaldo. José em homenagem ao José Ailton e Arnaldo, a minha pessoa.
E não é que até o bandido da Luz Vermelha, criminoso da década de 60, acusado de 4 assassinatos e 77 assaltos, famoso por desligar a energia da casa que ia atacar e carregar uma lanterna vermelha, também passou pelo Fusca, ou melhor, pela viatura de seu Arnaldo.
O bandido da Luz Vermelha foi um preso famoso, foi até motivo de um filme. E esse bandido da Luz Vermelha ficou muito tempo custodiado aqui em Taubaté, a casa de custódia e tratamento de Taubaté. E numa dos serviços que nós estávamos fazendo na casa de custódia, precisava dele ser levado ao fórum. E por uma razão, a viatura deles não chegava. Aí a diretoria pediu se havia possibilidade de nós emprestarmos o carro para levar o bandido da Luz Vermelha. Evidentemente que eu me prontifiquei a levá-lo, né? Foi dois agentes na época conduzindo o bandido da Luz Vermelha. E a gente evidentemente pediu autorização, né, à nossa chefia. E autorizou e ele foi passeando no Fusca, feliz da vida.
O Fusca foi produzido no Brasil sem interrupção até 1986. A última série, denominada Ouro, também é valorizada entre os colecionadores. Mas 7 anos depois, o carrinho voltaria a ser produzido no país. O desejo foi manifestado pelo então presidente Itamar Franco, que via a volta da produção do Fusca como alternativa para reaquecer a indústria automobilística nacional. O ex-presidente conta como aconteceram as conversas para o relançamento do carrinho.
Quando nós conversamos na época com o presidente da Volkswagen do Brasil, era o senhor Pierre Alain Desmet. Nós pedimos que ele fosse a Brasília para trocarmos uma ideia do reinício da produção do Fusca. O que me surpreendeu foi a reação muito positiva dele. Recebeu bem, ficou de examinar o que era apresentado.
Para o retorno da produção do Fusca em 1993, o governo ofereceu como incentivo o IPI zero, mas exigiu da Volkswagen algumas contrapartidas.
O carro popular tinha o seguinte objetivo: um índice de nacionalização não inferior a 90%, e o item básico também de segurança veicular, e motor de 1.000 cilindradas, no máximo ser refrigerado a água. E o preço de venda não podia ser superior, à época, $6.800. O veículo só poderia ter o primeiro emplacamento em nome do comprador, né, constando a nota fiscal para evitar exatamente qualquer manipulação, e a criação de no mínimo 100 empregos diretos, sob pena de exclusão do programa, mediante fiscalização do ministro do Trabalho, Dr. Walter Barelli.
Os últimos Fuscas ficaram conhecidos popularmente como Fusca Itamar, e o ex-presidente conquistou popularidade junto aos donos do carro.
Muitas vezes eu me deparo com aqueles que têm Fusca, que vêm me cumprimentar, me abraçam. O Fusca pertenceu muito à nossa geração, né? A gente costuma dizer que... mas namorar no Fusca era difícil. Não era difícil nada namorar no Fusca, todo mundo namorava do Fusca. E o chamado Fusca Itamar, ainda outro dia vi um anúncio, vende-se um Fusca Itamar. O que eu fico contente é que o Fusca sempre foi, e eu acho que continuará a ser, dentro da indústria automobilística brasileira, um ícone.
Eu vou de Fusca. Eu vou em busca de um amor. Eu vou de Fusca.
a restauração de Fuscas continua sendo um bom negócio. A Mauri Lúcio de Oliveira, coordenador do Clube do Fusca de Belo Horizonte, transformou o amor pelo Fusca em profissão. Ele trabalha na restauração e fabricação de peças para o modelo. O detalhe é que até o nome de sua oficina é em homenagem ao carrinho. Oficina Ofusca. Escrito tudo junto, formando uma única palavra.
Eu fabrico alguns acessórios de época, dou manutenção. Na verdade, eu dou suporte para esse pessoal que tem Fusca, que tem carro antigo, que queira transformar, né, voltar o carro à originalidade.
Para a Mauri, o Fusca até hoje cumpre fielmente o seu objetivo.
Na verdade, o Fusca consegue até hoje atingir o objetivo dele. As pessoas têm muita tranquilidade, não? Que tem um carro que ele dá qualquer defeito, os defeitos são muito pequenos e muito, muito fáceis de ser resolvidos em relação aos carros que hoje tem essa tecnologia toda, que tem essa parafernália de eletroeletrônicos, né?
Mas o Fusca nem sempre atende a todos os pedidos do dono. O carrinho é temperamental. Não é raro assistir nas ruas um Fusca sendo empurrado. O Thiago de Miranda Gomes, do Fusca Clube do Distrito Federal, conta que já colocou uma amiga em apuros por causa de seu Fusquinha.
Estava com o Fusquinha aqui e eu quase não estava andando nele, e resolvi um dia vir trabalhar com ele. E a bateria não estava lá, já aquelas coisas, né? Aí uma amiga também saindo do trabalho, de salto, vestido, super bem arrumada, teve que me ajudar a empurrar o Fusquinha. E na hora, como era um ponto turístico aqui, um museu da República, uma senhora passou e achou engraçada aquela situação. Nossa, como eu queria ter uma máquina fotográfica agora para registrar esse momento aí. Você de salto, todo elegante, empurrando um Fusquinha.
Agora, pior que empurrar um Fusca é achar que o motor do carro desapareceu. Quem conta a história é o Fábio, do Almanac do Fusca.
Eu tinha uma namorada. Na época ela tinha um carro chamado Dodge, né? E todos esses carros na época sempre foram de motor dianteiro, né? E essa minha namorada, uma vez ela estava andando com esse meu Fusca, né? E o Fusca, de repente, começou a fazer uns barulhos e parou de funcionar. Ele fez uns barulhos de começar a trepidar, pular, fazer essas coisinhas assim, e parou de repente. Quando ela pegou, falou, pô, não sei o que, que eu tô na estrada, o que eu faço, ela pegou, ligou pra mim no celular e falou, Fábio, quebrou, aconteceu alguma coisa com o Fusca. Aí ela foi olhar na frente e levantou o capô. Aí eu falei, o que foi que aconteceu? Aí ela pegou e me disse, eu não sei o que aconteceu, o carro parou, mas eu olhei aqui na frente e eu acho que caiu o motor, porque não tem motor. Aí eu peguei e pedi para que ela abrisse o tampão traseiro, ela abriu e viu que soltou um negocinho, o cabo do acelerador. E aí ela mesmo, com o cartão de visita dela, ela conseguiu encaixar um cartãozinho de visita no meio do negocinho do acelerador e conseguiu vir embora.
O Fusca parou de ser produzido definitivamente em 2003. O último país a produzi-lo foi o México. As curvas do carrinho ainda inspiraram a criação do New Beetle em 1994. A ideia era fazer uma releitura moderna do carro alemão de 1938, que em seus 65 anos de produção sofreu poucas alterações. O novo modelo, embora lembre seu antecessor, dificilmente conquistará as glórias e histórias do carrinho mundialmente adorado, e que por isso recebeu o título de Carro do Século.
Você ouviu a reportagem especial O Carro do Século, Histórias do Fusca. Produção e redação, Rodrigo Rezende. Colaboração de Walter Dalbello. Edição, Maurício De Santi. Apresentação, Natan Ferreira e Thaís Vivacqua. Áudio, André Menezes. Diretora da Rádio Senado, Esther Monteiro. E você também pode acessar este programa pela internet. www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.